isso significará, assim, muito claramente, de modo muito objetivo, apenas e tão somente transferir parcela dos adolescentes que hoje poderiam ou podem estar em unidades de internação, em medidas socioeducativas de internação, para o sistema carcerário. Que é esse sistema carcerário que nós temos na nossa realidade. Então, de fato, haverá uma transferência de parcela dos adolescentes hoje em conflito com a lei para o sistema carcerário e, sendo muito transparente também, atribuindo às organizações criminosas uma mão de obra barata no sistema carcerário. Adolescentes entre 16 e 18 anos de idade passando a servir como mão de obra barata para as facções criminosas no sistema carcerário. É isso que de fato vai acontecer. É isso que a população precisa ter consciência do que vai acontecer. É certo que esses adolescentes de 16, 17, quase 18 anos de idade já têm maturidade, já têm amadurecimento suficiente para compreender a gravidade dos comportamentos e condutas que vem praticando. Mas simplesmente transferi-las para o sistema carcerário não será a solução. Então, nós temos uma posição muito clara que a pura e simples redução da maioridade penal, ao contrário de resolver ou minimizar, vai piorar o sistema. Vai piorar sobremaneira o sistema. Se já temos problemas muito sérios hoje, isso vai se potencializar com essa transferência desses adolescentes entre 16 e 18 anos. Nós temos experiências em outros países. O exemplo que nós estamos até tentando até colher informações para poder até realizar um aperfeiçoamento no âmbito do CNJ. O sistema espanhol, o sistema até da Colômbia, vem funcionando no âmbito das medidas socioeducativas de modo muito mais efetivo do que está funcionando aqui no Brasil. Então, o que nos parece é que é preciso, de fato, fazer cumprir o que hoje está no Estatuto da Criança e Adolescente e na Lei do SINASE, aprovada por essa Casa Legislativa. Se nós tivermos, de fato, cumpridas as normas e as regras previstas nesses dois textos, o Estatuto da Criança e Adolescente e a Lei do SINASE, tenho certeza, o sistema vai melhorar em muito em matéria do sistema socioeducativo. O problema é que, de fato, nós ainda não temos cumpridas essas leis. E o não cumprimento dessas leis vem gerando esses problemas. Então, realmente, essa é a minha conclusão, deixando muito clara a posição do próprio CNJ a esse respeito. Com relação às recentes manifestações populares, senador Vital, e a possibilidade de nós termos algum tipo de comportamento que seja considerado crime, de modo a atuar até preventivamente e, se for o caso, repressivamente em relação a essas manifestações populares. Eu compartilho das mesmas preocupações de Vossa Excelência. A liberdade de manifestação é também assegurada constitucionalmente. É preciso, no âmbito de um Estado democrático de direito, que nós tenhamos concretizadas e, de fato, garantidas essas manifestações populares. Agora, isso deve ser devidamente... É preciso separarmos o joio do trigo. É preciso também assegurarmos a garantia dessas manifestações pacíficas, o que não vem acontecendo, infelizmente, na nossa realidade atual. E nessa perspectiva, o CNJ também já teve a oportunidade de analisar e se debruçar a respeito do tema. Nós entendemos que a legislação atual, ela realmente se mostra ainda insuficiente para dar conta dessas violações graves que vêm acontecendo em relação àquilo que seriam meras manifestações populares, mas que descambam para, né, enfim, situações muito graves, como aquela que vitimou um jornalista no Rio de Janeiro por força de um dos atos de vandalismo praticado naquele momento, naquela oportunidade. Então, de fato, há uma zona de equilíbrio que precisa ser alcançada para buscar, de fato, atuar preventivamente e repressivamente no que tange a esses abusos. Acredito e sigo essa linha, pelo que pude já analisar no projeto substitutivo do senador Pedro Taques, que a proposta que dá conta razoavelmente das necessidades que hoje nós precisamos atender na nossa realidade. Então, me parece que, com base nisso, o encaminhamento seria no sentido até da aprovação da proposta do substitutivo, tal como colocada pelo senador Pedro Taques. Finalmente, não querendo me estender mais em razão do avançado horário, sobre os crimes cibernéticos. Foi a última indagação que pude perceber aqui na intervenção do senador Vital do Rego, relativamente aos crimes cibernéticos, e, de fato, nós temos aí ainda uma defasagem entre o que hoje vem acontecendo e como a nossa legislação vem atuando no tema. Nesse ponto, senador Vital, eu queria me associar às preocupações de Vossa Excelência para dizer o seguinte. Há determinados tipos ou assuntos ou matérias que elas são muito dinâmicas. Sim.
Conselheiro Guilherme, me permita, com a desculpa a Vossa Excelência, eu acabei de receber uma informação do senador Clésio Andrade, não altera em nenhum momento a nossa exposição. Só que eu perdi, por atender ao senador Clésio, que ele trouxe-me uma informação importante na condução dos nossos futuros trabalhos, no caso amanhã, o senador é relator de uma matéria e veio tratar comigo essa matéria, eu perdi de ouvi-lo na questão anterior. E aí eu vou pedir a Vossa Excelência que me dê o prazer de responder novamente a questão relativa às manifestações, aonde poderemos interceder para garantir a liberdade de manifestações. Qual o sentimento de Vossa Excelência a esse respeito? Perdoe-me, porque eu tive que atender a uma urgência aqui do senador Clésio, que tem uma matéria importante para votarmos amanhã.
Senador, não há que pedir perdão aqui, porque eu estou aqui à disposição de todos os senadores para todos os esclarecimentos e, obviamente, vamos sempre estar aqui prontos e à disposição para esclarecer. Estou aqui realmente à disposição. Quanto ao tema anterior, senador Vital, eu considero, e assim manifestei, que realmente ainda há uma insuficiência, não digo absoluta, mas parcial da nossa legislação para dar conta, especialmente do que eu chamo que são os abusos, atos de vandalismo, porque as manifestações populares, elas são tranquilamente garantidas e oportunizadas até com base constitucional. Então, em nenhum momento se quer reprimir ou restringir as manifestações populares que são legítimas e que fazem parte de um Estado democrático de direito. E, portanto, quanto a isso, nada a reprimir e alterar no que tange. O problema são os abusos. O problema é a criminalidade que está se aproveitando de uma motivação legítima para atuar de modo a, aí sim, como aconteceu no exemplo do Rio de Janeiro, o exemplo que eu dei daquele jornalista que foi atingido, né, por, enfim, e acabou redundando na sua morte. Então, de fato, me parece que a questão é menos até de uma alteração do Código Penal, ainda que ela possa vir e será bem-vinda, mas mais de atuação operacional por parte dos órgãos de inteligência e, obviamente, da atuação da administração pública no seu papel de segurança pública, né? Então, eu acredito que é preciso uma maior capacitação dos agentes públicos, treinamento, situações que, de fato, não aconteciam no passado e que agora vem acontecendo até pelos meios eletrônicos, né? Então, isso redunda na necessidade de nós estarmos mais atentos. E aí eu passo até para o outro tema, que é relativo aos crimes cibernéticos, quer dizer, não apenas nos crimes contra a honra, mas também em situações que envolvam, como no exemplo, reuniões e associações para fins de práticas de crimes, através de meios eletrônicos. Então, me parece que a nossa legislação nesse ponto é muito insuficiente. E aí eu destaco que não só a proposta da Comissão de Juristas, como algumas outras propostas que já vinham tramitando até aqui no Senado Federal a respeito do tema, elas são mais do que oportunas, elas são necessárias. Agora, o que me causa também um pouco de preocupação é, mais uma vez, o tempo, o timing. Porque se nós aguardarmos até como Vossa Excelência me observou, a tramitação do projeto, especialmente na segunda casa legislativa, que será a Câmara dos Deputados, em sendo aprovado aqui no Senado, talvez já estejamos aí com uma série de problemas que já vem acontecendo e sem um tratamento legislativo mais adequado e conveniente. Então, a minha sugestão nesse ponto, senador Vital, é que também, exemplo do que aconteceu com o tema do tráfico de pessoas, é que possa haver um destaque, não propriamente de tratar diferentemente do que é proposto no substitutivo, mas sim que já haja possibilidade de um momento mais apressado, um pouquinho mais rápido, mais sério, do que o projeto de código, de modo que esse tema seja
tratado. E a complexidade, a dinâmica do crime cibernético, é outra. Os momentos são muito rápidos a serem atingidos com relação à evolução da prática desses crimes. Estão cada vez mais complexos, né? E nós não podemos esperar a aprovação do código pela Câmara quando urge uma matéria dessa natureza.
E nesse ponto, senador Vital, eu queria só para finalizar aqui essa abordagem, eu entendo que o momento que hoje o direito como instrumento de pacificação social que deve, obviamente, buscar, ele está tão mais complexo, tão mais dinâmico do que quando nós pensamos no período das codificações, e aí eu digo expressamente, me refiro expressamente ao momento até da edição do Código Penal, que hoje ainda está em vigor, a necessidade de nós termos determinados assuntos e matérias fora do código, ela se faz importante, porque, como Vossa Excelência bem salientou, o dinamismo dessas relações, por exemplo, virtuais, né, faz com que, ainda que nós aprovemos, como de fato se pretende aprovar, um texto imediatamente inserido, uma norma inserida no Código Penal, muito provavelmente daqui a 2, 4, 5, 10 anos já haverá uma defasagem. Então, esse é o papel da lei especial, esse é o papel da legislação que está fora do Código. Então, me parece que eu vou, de certa forma, divergir do senador Pedro Taques no que tange ao que deve estar contido no Código Penal. Há alguns assuntos, e esse me parece ser um dos assuntos que de fato poderia se destacar e não atrapalharia o conjunto, né, do conteúdo do que contém o Código Penal, poderia ser tratado por uma lei especial. Isso vem acontecendo em vários momentos. Hoje nós vivemos o que nós costumamos dizer a era dos estatutos, né, em matéria de legislação. O próprio Estatuto da Criança e Adolescente, o Estatuto do Consumidor, que é chamado de Código de Defesa do Consumidor, mas é um autêntico estatuto. Por que estatuto? Porque nele estão congregados e reunidos normas que não são apenas de direito penal, mas também de direito administrativo, de direito civil. Por quê? Porque aquele assunto precisa ser tratado de modo sistêmico. Ele não pode ser encarado apenas na perspectiva do direito penal, ele também tem que ser encarado na perspectiva do direito civil, do direito administrativo. O exemplo do Estatuto da Criança e Adolescente. Lá existem normas penais, mas também existem normas civis quanto ao processo de adoção, a inserção da criança numa família substituta, enfim. Então, normas de direito administrativo. Então, me parece que alguns temas, como o exemplo dos crimes cibernéticos, merecem ser tratados fora do código. E aí, também me comprometo e farei isso no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, de algumas sugestões a respeito de assuntos que poderiam talvez migrar de um projeto de Código Penal para uma lei especial, como já havia, inclusive, algumas propostas. Eu acho que nós voltamos àquela ideia de que o Código Penal volta a ser o centro do direito penal e deixa de valorizar e dar importância àquilo que estaria fora do Código Penal. Esse momento já ficou no passado. Nós precisamos cada vez mais ter um sistema integrado, um sistema que funcione redondo, né, em todas essas áreas, porque do contrário vamos estar resolvendo parcialmente o problema. O exemplo também do tráfico de pessoas, do tráfico de entorpecente, é preciso que pensemos em termos de Sistema Nacional de Prevenção ao consumo das drogas. Não dá para atuar apenas repressivamente. Uhum. É preciso que o poder público atue, como vem tentando atuar, de modo mais eficaz em relação à prevenção quanto ao uso de entorpecentes. E isso não necessariamente será, como não é, uma matéria de direito penal. por isso a ideia de termos também temas fora do código, como realmente me parece ser o mais conveniente. Mas eu queria finalizar aqui, senador Vital, mais uma vez agradecendo aqui essa possibilidade de trazer algumas reflexões e impressões a respeito de todo o trabalho. E dizer que, de fato, nós do Conselho Nacional de Justiça, e eu pessoalmente aqui como alguém muito preocupado há 30 anos, pelo menos, né, desde que iniciei meu curso de Direito, exatamente no ano de 1984, eu lido com questões de direito penal, à época como estudante universitário e posteriormente como um profissional na magistratura. E quase 25 anos completos como magistrado, a gente percebe que, de fato, muito pode ser feito e não tenho dúvida que esta Casa Legislativa tem uma contribuição fundamental a dar, como já vem dando, em relação ao tema. Dito isso, eu agradeço mais uma vez o convite.
Nós agradecemos também a prestimosa manifestação, apoio, solidariedade do CNJ a essa causa, missão do Senado Federal. Vossa Excelência tem todos os atributos para representar o Conselho, pela sua extraordinária, já pude dizer aos meus pares, mas nunca é demais relembrar o rico currículo de Vossa Excelência. Senador Mozarildo, doutor Guilherme, ele foi tudo na magistratura, né? Juiz de Direito, promotor de Justiça, desembargador federal, juiz de Direito, juiz federal, enfim, com uma especialização clara na matéria penal, nos pôde dar hoje, durante umas 2 horas, várias sugestões, que eu espero sejam colocadas de forma documental, para que esta relatoria possa avaliar durante o processo de discussão e debate da matéria. Leve ao Conselho, leve ao senhor presidente, leve aos seus pares a manifestação da nossa gratidão e reconhecimento pelo trabalho. Nada mais havendo a tratar, convido senhoras e senhores senadoras e senadores para a reunião ordinária dessa Comissão de Constituição e Justiça na próxima quarta-feira, às 10 horas. Tenham todos um bom dia e fiquem com Deus.